Opa, começamos, hein? Estamos ao vivo em ponto, hein? No horário,
Sim.
certo? Mais um
Mais um podcast.
Horário certinho.
Na área.
11h30 da noite.
Começando. Isso.
Sem referência.
É, não pode falar as coisas, hein?
E aí, logo no domingo.
É, lógico. E aí, Dilo, o que aconteceu com sua voz?
Ah, mano,
que...
isso aí é... Preciso cuidar, né? Muito show, né? Muito
Entendi.
Trabalho.
Muito dinheiro,
trabalhar,
né?
Trabalhar menos.
Ah,
muito
entendi.
Podcast. Isso aqui tem que acabar, hein?
Tem.
Falta pouco, olha. Tô com várias ideias pra gente destruir isso aqui.
Você acha que o podcast tá acabando com a sua voz?
Sim.
Entendi.
Então tá bom. É que você não vem muito, né? Se você fizesse o tanto que eu e o Murilo faz
é,
aqui...
É verdade.
É, eu tô vendo mesmo. Vocês estão bem roucos mesmo. Fala, Murilo.
Ah, sabe quem não abandona a gente?
Agradecer sua esposa que prestou o short dela pra você vir hoje.
Ah, né? É verdade. É.
Sim, guardar a roupa dela... Graças a Deus, daqui um dia vão ter novidades aí.
É verdade, né? Tá pra nascer, né?
Tá pra nascer.
Tá pra nascer.
É.
Tá pra nascer.
Aí, já já vocês vão saber também.
Já spoilers pra vocês.
É, é só exatamente. Começar a viajar com o solo que tudo começou a acontecer, né?
Se Deus quiser. Ó, meteu o cacá.
Deixa eu te falar um negócio. Você que tá aí, nesse momento, assistindo
pouca
a tua
tatuagem,
casa, pouquinho mal vestido, tatuagem. Respeita. Respeita
que ainda
tem muito, tem muito braço pra fechar ainda. Já já vou começar a serrar os dentes.
Te assediar e agora é dois palitos. Hein?
Não, cada, é só tem uma coisa que você
a cada tatuagem ela tá mais perto de te assediar.
Não, mas aí tem um problema aí é entre verdade. Esse assédio acontecer e não acontecer é que eu tenho a ficha limpa.
Ah,
então não vai rolar, ela não curte.
Mas é, se você tiver a ficha limpa, você manter a ficha limpa, mas se você fizer uma que já sai aqui da gola aqui, ó, puta.
É, não, aí você, fudeu. É você aí fudeu. Trocar um cheque com a agiota que já era. Lembra, sabe, trocar cheque?
Sim,
lembra? Você pegou essa fase de trocar cheque?
Cheque? Sim, sim, sim. Não com a agiota, mas sim,
minha mãe, fase do cheque. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe tinha reunião com a agiota.
É, pra trocar
pegava,
o cheque, os
caras dava... Ela pegava uns dinheiro e não avisava o meu pai. Eu ia com ela. Ela falou, nossa, que coisa... Ela me levava lá no, na casa do cara.
É, a mãe...
Que coisa mais segura do
exatamente.
Mundo.
Exatamente. É que você não sabe porque ela nunca assumiu isso pra você, mas na verdade ela te levava porque você era a garantia dos caras. Que se não pagar, a gente vai ficar com a criança.
Vamos
você acha que o agiota nunca
vamos
falou?
Comer o cozinho desse menino aí.
Calma aí, pô. Calma aí, Dalai.
Mas os caras é muito de boa, só vai te cobrar se você não pagar. É diferente. O banco não vai te matar se você não pagar.
É, o banco vai te processar, vai negativar teu CPF. É,
foda-se,
o agiota ele cancela o teu CPF.
É isso.
Essa é a pequena diferença.
Então, eu não lembro da minha mãe chorando nem se humilhando. Então, a princípio, eu acho
pagou.
Que ela se pagou. Ela pagou bem. Pagou em dia.
E você nunca acordou com dor no cu, então?
Não, não.
É sinal que
eu
tava tudo sendo pago.
Que eu me lembro, não.
Naquela época, não, né?
É, não. Coisa mais recente mesmo.
É, mas porque você fica usando esses shorts aí, eu te rabo, viu?
Você? Calma aí.
Que
pô,
é calma isso? Calma aí.
Caramba, o cara no camarim já fica me assediando.
João de Deus.
Calma aí.
Pô, mas você tá com o short. Tá pedindo, hein? Pra
não, mas eu tô.
Tapa nessa raba aí.
Não, mas é.
Tá treinando perna, né?
Tá treinando bem, pô.
Tá treinando perna, ele quer mostrar que tá treinando.
Aí ele raspa as pernas. Ele. Você quer que a gente sente a rola em você que eu tô ligado?
Pois é, eu tô sentindo que você tá olhando muito pra Renata pra você chamar a sua atenção de volta.
Exatamente.
E a Renata não raspa as pernas, né?
Não, nem o queixo.
Ó, deixa eu falar da Insider, que a gente já tá aqui no papo maluco, então eu preciso falar da Insider antes. Pra você que quer garantir tecnologia, custo-benefício, coisa boa, só privilégios que a Tech T-Shirt e os produtos da Insider garantem pra você, com 12% de desconto com o cupom POD12. A Insider tá fechada aqui com a gente, então você entra lá no site da Insider, insiderstore.com.br, garanta o seu kit, tem cueca, meia, camiseta, bermuda... Enfim, uma série de produtos lá. Eu ia falar que tem moletom também, mas o inverno tá 30 graus aqui em São Paulo, então eu não sei se aí na sua região tá frio ou não. Se tiver, entra lá para comprar blusa e moletom. Se não tiver, entra lá para comprar bermuda e camiseta. Tech T-shirt que não amassa, não deixa cheiro, não mancha também. Ela amassa, é óbvio, mas você botou no corpo, top. Em 5 minutos
não
já
desamassou. Não existe mais passar roupa. Isso é não, coisa isso é do
coisa,
passado.
Coisa da avó, coisa de...
Coisa dos Black and Decker vai processar Insider.
É,
parou porque... de vender ferro.
Exatamente, porque a Insider não precisa passar as roupas da Insider para você que viaja, é só jogar tudo dentro da mala e depois você tira lá, deixa 5 minutos pendurado no cabide, acabou o problema.
Faça como Elise, só joga na mala
e... Só joga na mala e brilha. Insiderstore.com.br, cupom POD12, PODIHH12. Tem QR Code na tela também. Valeu, Insider. Tamo junto com nós.
Tô com a bermudinha. Essa bermuda é boa.
Eu tô demais. Com a, aqui, ó. Future Shorts.
Tô com a camisetinha aqui. Maravilhosa. E você também pode se inscrever no nosso canal, nos nossos canais, né? No canal oficial, no canal de corte. E exato. Se tornar membro dessa grande bobeira. Os nossos membros OnlyFails estão aqui sempre conosco. Mandar um salve pro Milton Bittencourt, Vanessa Vieira, o Thiago Rodrigues, André Torres. Quem mais tá aqui conosco? A Nancy. E tá todo mundo aqui chegando. Daqui a pouco eu dou mais um salve. Mandem perguntas nesse programa maravilhoso nosso hoje. TV Globinho versus Bom Dia e Companhia
de Lopes. Treta, hein? Pesada. Treta complicado, pesada. Estão trazendo
Xemari. Só confrontos grandes.
Antes eu acho que a gente podia falar, antes de começar a comparar qual que era melhor, qual que era pior, qual era mais divertido. Acho que a gente podia primeiro dar uma contextualizada, porque tem uma galera, o jovem, às vezes, nem conhece os programas, né? Pouca gente sabe que existia um programa na Globo, antes da dona Fátima Bernardes vir aí e destruir a infância. Que era a TV Globinho, né? Que era naquele horário ali de manhãzinho. Inclusive tem um vídeo da Fátima, que ela foi acho, no Roda Viva, e perguntaram pra ela, que ela virou meio que meme, né? As pessoas zoam muito e falam, pô, você acabou com a TV Globinho. E ela fala sobre como criou o programa dela lá, o Encontro, que ela nem tá mais lá também, inclusive abandonou. Sim,
Encontro com Patrícia Poeta agora.
Cadê aí o vídeo, Tchotcha? Bota aí pra gente ver. Às vezes
a pessoa marcou Encontro com Fátima, chegou lá e era a Patrícia, não entendeu nada a pessoa.
Mas a Patrícia é neném, viu?
Você acha neném?
Ela é neném.
Mas é Biruleibe, né?
Não sei. Fala que aquele outro maluco também era bem doentinho que fazia com ela, viu? De bastidores.
Ah, fofoquinha. O Manuel?
Sai tanto que rodou, né?
Saiu fora.
Põe aí, dá play aí, ela explicando. Tem que se justificar, né?
Tem, lógico. Tem.
Como é que acaba com a infância?
Acabou com a geração inteira, pô. Vai, Fátima.
Só apertar o botão que tá ali, tá vendo? Aquela setinha ali é o play. Você aperta, roda o vídeo.
Com áudio Brasil. Também é bom.
Ana Maria Braga, de repente desenho. Aí, Jornal Local, Globo Esporte, Jornal Hoje. Falei, gente, esse desenho tá perdido aí nesse meio. Como é que a criança vai ter um sino que vai tocar? Pessoal, 10h40, 10h30, vai começar o desenho na Globo, enquanto as outras emissoras já tinham feito algumas, como a Record, a opção por sair do desenho, o SBT em permanecer, mas desde 7 horas da manhã. Eu falei, isso aí não tá bom, não. Esse negócio aí tem um espaço aí que dá pra encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV tava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali. Um horário que você não anuncia, né? Aí eu sugeri, eu falei, eu vou sugerir um programa para esse horário, que venha da Ana Maria, né, que é entretenimento, e que a gente possa levar para entregar para o jornalismo local. Então era um programa que surgiu assim, eu pensei nesse horário. Eu tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, de repente desenho.
Começou de novo. Voltou.
Aí
voltou,
Jornal Local. Tchau. Globo Esporte.
Mas ela meio confessa o crime, né? Ela,
exatamente.
Sim, foi arquitetado por ela.
Ela quis derrubar o desenho. Como é que você toca o sino? Primeiro que ela acha que as crianças são cachorro, né? Você toca os sinos e o cachorro vem. É cega. A não ser que a criança seja cega. Pra seguir o barulhinho.
Não, mas é só você falar, né?
Ela toca um sino, caralho. Para os filhos dela, a avó tá na hora do programa, tá na hora da janta. Ela tem governanta,
então,
né?
É porque ela tem trigêmeos também, né? Aí tem isso também, né? Fica chamando um por um, às vezes dá trabalho.
E ela deve ter mordomo na casa, né? Então o mordomo toca, café da manhã.
E tem televisão fechada pra pôr as crianças no Disney Channel, por exemplo. Tem galinha pintadinha, os negócios na época, né? Agora o brasileiro médio, como diria Murilo Moraes,
tem que
se virar com a TV Globinho.
Porque a galera ficava, quem estudava à tarde, ficava esperando ali acabar a TV Globinho para ir tomar um banho, almoçar e ir para a escola.
Exatamente.
Tem muita criança parou de tomar banho e ir para a escola por causa ficou perdido ali naquele momento.
Estragou
a rotina da criança.
A rotina da criança, exatamente.
Eu achei meio bosta esse argumento de que o SBT tá dentro das 7 da manhã, como é que as crianças vão saber que tem desenho? Pô, você é mãe, você avisa,
deixa eu falar.
Começou o desenho, criança.
Eu vou ser sincero. Fala, mulher. Eu vou revelar. O segredo de Fátima Bernardes.
Tá.
Fátima Bernardes, experiência, como diria Rogério Skylab.
Uhum.
A Fátima Bernardes, ela fazia jornalismo. E na Globo, e acho que nas outras emissoras também, mas enfim, não sei se é uma ética jornalística que existe, que o jornalista em si, ele não pode fazer merchan de nada. Só que Fátima Bernardes é muito famosa no Brasil, muito conhecida, tanto ela quanto o seu ex, William Bonner. E sim, eles são muito conhecidos e tal. Aí, qual que é o lance? Pra ela poder fazer o lance do Merchan, que é o que dá dinheiro.
É o que garante
de verdade, é o que garante o programa e garante o salário. É. Boa parte do salário.
Insider!
É isso, exatamente. É o Merchan. E a Fátima já devia estar meio de saco cheio do jornalismo também, porque, mano, deve ser muito estressante, deve ser muito pesado, né? Você trampar com jornalismo. Então ela falou: vou pro entretenimento. Sim. Que aí ela consegue duas coisas numa
só.
Eu acho
que ela só queria dançar funk na TV.
Então, exatamente, também. Porque ela foi pro entretenimento, que e é muito mais merchan. De boa. Do que jornalismo.
E você não se assustou quando começou o encontro e o Brasil inteiro soube que a Fátima Bernardi tem as pernas? Porque ela ficou durante 30 anos, sei lá, 20 anos.
Eu achei que ela ia entrar no palco, no estúdio com um carrinho.
É, ela, um carrinho nunca, a gente não sabe, nunca vê a parte de baixo da Fátima. Pra gente, ela era só uma pessoa da barriga pra cima, da cintura pra cima. E ela tem pernas, mano.
Tanto que tinha um meme do Sérgio Chapelein na época, que é o que vinha antes do William Bonner. É. Que é ele de terno, daqui pra cima de blazer e aqui short. De cueca, de short.
De shorts, é verdade, tem isso também.
Agora, olha, valores, né? A gente tá falando, o jornalista não pode fazer merchan. Aí, a emissora, ela compensa no salário do cara. Vocês sabem quanto ganha o William Bonner mensalmente? Acabou de renovar o contrato até 2027.
O William Bonner, que chegou à marca, antes de você falar, ele chegou à marca de 10 mil boa noites. Ele tá no comando do Jornal Nacional desde 1º de abril de 96.
E quantos seguidores ele tem no Instagram? Depois dá uma olhadinha.
Minha mãe respondeu cerca de 9 mil boa noite pro William Bonner.
Ela respondeu o William Bonner.
William Bonner. Salário mensal de 2 milhões e 500 mil.
Toma, bom, na sua cara.
Bom, hein? Mas pela popularidade que ele tem, eu não sei os números de seguidores, se ele estivesse fazendo uns trampos na rede social, tipo merchan, umas publi no Instagram, talvez ele estaria ganhando mais.
Mas será que...
Murilo?
Mas será que o jornalista...
Quantos ele tem de seguidor aí, você achou?
2 milhões e 200.
É, ele mas tem mais acha? De salário do que de seguidor.
Isso. Tipo, mas eu acho que a...
Morreu a Fátima.
É verdade também. Mas é porque eu acho que...
Ela tem quanto?
13 milhões. É. O entretenimento, ele realmente
é outra parada.
Ah. Mas eu acho que quando ela vem pro entretenimento, você acha que ela continua ganhando a mesma coisa? Ou ela dá uma baixada já pra entrar o merchan?
Eu acho que pode ser igual, meio que salário de jogador. Que tipo, a emissora paga, por exemplo, o salário vai ser 3 milhões. Só que aí a emissora paga 1 milhão e meio... E os merchan, ou a Perdigão, eles pagam o outro 1,5 milhão, ela ganha de merchan. Que se eu não me engano, é mais ou menos o mesmo esquema do Luciano Huck. Que ele ganha de... Eu vi na internet, é o dizem, né? Eu não sei se é verdade, não tenho como comprovar. Mas falam que o salário dele passa tipo de 10 milhões, assim. Porque ele ganha 3 milhões da Globo e o resto ele ganha parte dos merchan. Que aí ele faz merchan pro Itaú, merchan pra Vivo e tal.
Sim. E faz um pix de 10 mil pro Grande Esperança.
E faz o pix de 10 mil, que é justiça.
O Netinho de Paula, numa entrevista outro dia, falando que ele teve um programa lá na Record, que fez muito sucesso.
Sim,
que
o Dia de Princesa.
É, sim. Quando a Record contratou...
O domingo da gente.
É, o salário alto, aí a Record começou a reclamar que o salário tava muito alto. Ele falou, então pode diminuir meu salário e a partir de agora os merchan é meu. Eu que vou atrás das marcas. Ah. Aí diminuíram pra caralho o salário. Por que era difícil pra ele conseguir fechar a marca? Porque ele é popular, né? Então ele começou a empresas menores e pedir o merchan e ele ganhava uma grana maior da parte do merchan. Então quando o programa bombou, ele com um monte de patrocínio, tipo, ele ganhava três vezes mais do que a Record queria pagar.
Sim.
Aí teve que depois sentar, a Record falou, pô, vamos renegociar de novo, porque você tá ganhando muito mais que nós, tá ligado?
Sim.
E o cara tinha uma puta visão empresarial do negócio. Que é o que o Luciano Huck sempre teve também.
Sempre teve. O Luciano Huck sempre foi bem marqueteiro, assim.
E dizem, não sei também se isso é verdade, né? Uma vez já me falaram isso, que, tipo, o Luciano Huck, na época da Band, ele chegava numa empresa, tipo, grande, sei lá, Nestlé, um exemplo, falava: vocês podem anunciar no meu programa? Pô, não tem interesse. Não, eu vou anunciar de graça. Eu não quero que vocês paguem nada. Porque ele ia chegar nas outras marcas e falar: quem tá já me patrocinando, a Nestlé.
Olha, isso é uma ótima
saída. E aí vem, consegue...
Mano, isso é uma puta visão de mercado, tá ligado?
É. Eu não sei se isso é real, mas já ouvi essas histórias, assim.
Vamos oferecer aqui pra Nestlé, então? Olha quem tá com a gente, ó. Nestlé apresenta. Oh, eu tenho uma falácia aí, não sei se é verdade também, que o horário do Faustão na época lá, era o Faustão que era dono do horário, ele pagava pra poder estar no ar... E aí as marcas estavam com ele também? Sabe se isso era verdade?
Isso é bem comum na TV, ou era bem comum na TV.
Que é mais ou menos com o Netinho...
É.
Ele alugava o espaço na TV e falava assim, o que entrar de patrocínio é meu.
O programa do Amaury Júnior...
Era meio aquele isso.
Era 100% isso. Tipo, ele pagava o horário, ele alugava aquele uma hora e meia.
Com os programas das igrejas também, é isso, eles compram o horário, sim, né? Sim.
E a produção do Amaury Júnior, toda a produção, edição, mano, a TV só veiculava. A produção toda era do Amaury Júnior. Então ele fazia isso, ele pegava os merchan e tal. Com o Faustão, eu não sei como, não sei se é real ou não.
Mas ele tem um salário, devia ter um salário.
Mas devia ter um salário. Porque ele ficou 30 anos na Globo também.
Tanto que depois a Globo, tipo, cortou ele de uma maneira muito injusta, né? O pessoal reclamou na época.
É que não teve nada, né? Ele só saiu.
Que ele falou que ele ia aposentar, a Globo, não, beleza e tal. E aí depois não, anunciou que ele ia pra Band, tipo, cortaram ele.
Na hora. Mas voltando aqui, a TV Globinho, tinha muitos... Inclusive, um dos memes que é uma mentira, né? Da TV Globinho, é o lance do 11 de setembro, né? Que falam que não...
Okay, sim, eu não sei. Sim,
que fala, porra, deixou de passar o Dragon Ball nesse dia por conta do 11 de setembro, mas parece que nem passava o Dragon Ball nessa época aí, nesse horário, que ficou a programação inteira falando do caso lá. E tinha um bagulho que, tipo, a tragédia fez as pessoas não assistirem o Dragon Ball no dia. Tinha umas coisas assim que a galera fala muito da época ali do...
Freeza, porque você derrubou os Torres Gêmeas. fala aqui, ó, Dragon Ball não foi interrompido em 11 de setembro.
É, muita gente fala, porra, não passou Dragon Ball no dia por causa da... Porque morreu gente nos Estados Unidos.
Sim.
Fala também que de bagulho da aula, que as pessoas cancelou a escola. Todo mundo foi pra escola naquele dia. Todo mundo.
Eu tava na escola.
É, uma conversa fiada isso aí.
E eu já trabalhava. Olha, tanto que eu sou velho. Aqui, ó. Plantão da Globo interrompeu o episódio de Dragon Ball no 11 de setembro.
É, mentira.
Ah, não. O episódio não chegou a ser veiculado no dia.
É só um meme. Enquanto a Globo tava lá na TV Globinho, o SBT também vinha com Bom Dia e Companhia. Grandes momentos. Pessoas aí que hoje você vê na rua... Às vezes nem sabia que era um apresentador de um programa infantil. Uhum. Por exemplo, uma fase marcante foi a do Yudi, né? Tem uns memes da época do Yudi aí também, os vídeos.
E o Bom Dia e Companhia que começou com a Eliana, né?
Com a Eliana, sim, ainda mais lá atrás. Uhum. Já a gente fala da Eliana, mas acho que tem uns vídeos do Yudi aí, não tem, ô Tchotcha?
Temos sim.
Então faz o favor, então, coloca. Se não for te atrapalhar aí.
Isso é muito bom.
Isso é maravilhoso.
O que você quer ganhar, Gabriel?
Hã? Gabriel?
Computador.
Beleza.
Tá, um, é dois, é três e... Já! Computador.
Cheguei em nove.
Mas achando.
A bicicleta é muito legal, tá bom?
Não chora não. Chora não, por favor.
Um beijo.
Essa criança da época, pouca gente sabe, hoje é o nosso diretor, o Azeitona.
Exatamente.
Ele cria o computador e ganha uma bicicleta.
Senão ele ia ser só jornalista de bikes.
A primeira coisa que ele fez, ele tirou o banco pra poder sentar no cano.
É isso, calma aí. Isso,
tem mais algum do Bom Dia? Essa época era muito legal. Tem outro aí?
É muito bom.
Aí, olha lá.
Esse é o momento mais absurdo do Bom Dia Companhia. Passa pra frente um pouquinho, que esse começo aí é só uma introdução. Aí, ó, já põe nesse do Yudi aí, ó. Ele tá com a camisa ali verde.
Conseguir ser atendido no Bom Dia e Companhia era o sonho de milhões de...
Eu não acredito, tanta gente querendo. Eu não quero, Pinto.
Eu não quero.
E pelo visto, essa não foi a única vez que o pequeno Yudi se sentiu rejeitado.
Alô? Se alguém quiser falar comigo, pode tirar o telefone do gancho, tá? Só isso. Alô?
Eu acho que não quer, na verdade. E quem não quer, desliga o telefone na cara dele. É, fizeram
quem
isso.
Não tiver com saudade também, me liga. Melhor do que desligar na minha cara.
Que maldade você fez comigo.
Para um pouquinho, rapidinho, para um pouquinho. E essa época é muito normal ele estar estressado, porque o próprio Yudi falou quando ele veio aqui, depois vocês procuram o episódio com o Yudi aqui no podcast, que várias e várias vezes ele foi virado numa grande ressaca apresentando. Não, aqui ele tá criança, mas na outra ele já tá mais grande. Na outra ele já tá baladinha, com certeza. Essa aí, eu acho que aquela do telefone, ele tá com uma carinha de quem tava virado, viu? Que ele, várias histórias dele chegar, ele contando que
volta
chegava...
Volta um pouquinho que ele tá com a camisa verde.
Eu acho que ali já tem uns 18, pô.
Essa aí, essa. Mais pra trás um pouquinho. Tem acho, algumas tiradas que ele tomou aí.
Olha, ele é nascido em 92.
Aí, dá um play aí.
Todo mundo já é obrigado.
Aí é
isso aí, segundo jogador.
Aí tá mais criança ainda. Alô? Mas já dá pra ir pra balada, né?
Alô?
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 Eu não quero.
Ela disse: eu não quero, desligou.
Ai, tá tudo bem.
Meu Deus, eu não acredito, tanta gente querendo. Eu não quero, pinto.
Eu não quero.
E pelo visto, essa não foi a única. Nossa,
aí essa aí, olha, já tá mais carinha de que já tava indo pra balada, pô.
Já, baladinha.
O cara ia virar, eu tomava banho lá no camarim.
Se quiser assim, falar comigo, sim, pode.
Maloca era o motorista dele, tá? Particular, essa época.
Pelo gel ali. Aí, passa pra frente.
Oi.
8 anos. Wesley, abaixa um pouquinho o volume da
voz. Isso aí é bom.
Wesley, abaixa um pouquinho o volume. Ah, meu Deus, pera aí. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor, Wesley.
Deixa a TV no mudo.
Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor.
Eu não estou suportando mais.
Divertido também era contar com a sinceridade implacável das crianças.
Ok, Henrique. Me diz aí, você tá achando o bonde de companhia legal ou demais?
Legal.
Legal? Você não acha que tá demais, não?
Não.
Não? Tá legal só? Ah, cada um tem sua opinião, né?
Verdade.
É verdade.
Às vezes rolava umas gafes também. Algumas vinham das crianças.
Qual é o nome dessa figura aqui, ó? É o que esse daqui?
Coração.
Coração?
E agora fala a resposta pra gente.
Você sabe que é coração. Agora junta com essa daqui.
Couro?
Não, merda! Ah, oh, meu Deus! Agora junta com essa daqui.
Couro?
Não se rugue, couro velho, que te quero pra tambor!
E outras dos próprios apresentadores, né não, Yudi?
Seguinte, você sabe que tá rolando aquela enquete de quem é o maior brasileiro de todos os tempos, né?
Sei, todo
Mas
mundo tá falando.
Eu tô explicando pro pessoal como votar, porque tem gente que tá chegando lá e votando em quem tá na mídia, num artista assim, sabe, tava, que estourou agora.
Justin Bieber.
É, um artista que eles amam e tal. Ah, é brasileiro, sei. Tá?
É.
E aí, mas eu tô explicando pra você que você precisa votar em alguém que fez um marco na história da nossa nação.
Olho inchado, você viu? Bem, aí embaixo.
Fica sentado na bicicleta que não aguenta ficar inteiro.
É, aquele olhinho de Antônio Fagundes, olha lá, aquela bolsa embaixo do olho. Volta aí pra mostrar na hora que dá o zoom na cara dele. Não, vai pra frente.
Não vai conseguir, o azeite você pediu uma coisa impossível pra ele, não consegue fazer, pô.
Vai, vai mais. Na hora que fecha agora. Bem na cara dele, pô.
Ele não consegue, Murilo. É muito difícil.
É bem difícil mesmo, né?
Pra ele é muito difícil. É.
Tá bom, tá bom.
Aí. Olha o que tava inchado o olho.
Meu Deus.
Maloca tava ali nos bastidores. Maloca que era o motorista dele.
Empapuçado.
Oferecimento Jameson.
Isso aí que acontece. Dá, vamos ver mais um aí.
Primórdio do Dudu Camargo. Começou ali.
Oi, Jennifer. E aí? Qual Jennifer Rosa que ela falou primeiro?
É rosa, mãe.
Oh, é rosa, ela ganhou.
Calma.
Se colocasse no
nome, ela não ganhou.
A mãe jogando
calma,
errado.
Relaxa.
A mãe vai burra do...
Ah, sim, depois de um tempo, a Maísa passou a apresentar o Bom Dia.
Eu sou apresentadora de primeira classe.
E da Maísa, a gente espera tudo.
Alô? Quem fala?
João Pedro.
João Pedro, quantos anos você tem?
7.
Que bexiga você escolhe? Azul, amarela ou rosa?
Rosa.
Rosa, João. Nossa, João, é rosa mesmo, João? João, é rosa ou é verde?
É, rosa.
Tá bom.
E quando a sinceridade da criança que ligava aflorava, a da Maísa vinha pra falar mais alto.
Jogo da vida.
Ah, que pena.
no jogo da Cristo.
Gostoso, gostou, Bernardo?
Não gostei.
Ah, tudo bem. Vem, gente.
Bom comportamento.
R$300, parabéns. Um beijão e tchau, tchau. Agora vem aí, super.
Agora vem aí, super.
E assim como o Yudi, ela também teve seus momentos de fúria no...
Quer dizer, Jean, qual você escolhe?
O número 1 já foi, fala pra ele, mano.
O número 1 já foi, Jean.
3
já foi, só tem 5, 6 ou 7.
5.
Ai, graças a Deus, Pai do Céu, muito obrigada.
E no fim, todo mundo adorava a Maísa por ser assim mesmo, autêntica. Opa. Que só.
Eu vou pegar uma aguinha rápida. Não, deixa eu voltar, eu quero conhecer o primeiro jogador que vai brincar comigo. Alô?
Ali,
alô? Quem fala?
Gabriela.
Gabriela, Gabriela, espera um pouquinho. Tá bom. Valeu, amigo. Adeus, valeu, tá? Ai, que delícia, hein? Ai, que delícia!
Depois de mais alguns apresentadores que passaram por lá, como o Matheus e a Ana Vitória, e até o Bozo, a simpaticíssima Silvia Bravanel
assumiu o controle da bagaça.
Você, Alê, sabia? Equipe, vocês sabiam? Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só pra saber, um beijo pra vocês. A justificativa tá dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa, porque, ó, eu estou...
Caramba.
Não entraram cabeças como andam falando por aí.
Talentosa que
calma
só
aí,
assim.
Remedinho.
Ela fez de tudo no
bom. Ah, nada como ser filho do chefe, né?
Ela é uma grande Butterfree, portanto, cuide bem dela. Eu vou contar aos outros pokémons que você está viajando e que talvez você um dia volte.
Outro momento memorável foi quando o Yuji e Priscila retornaram para apresentar o programa por um dia, né? Um momento especial. Não fosse o descaso da Silvinha.
4002-8922, novo som do japonês que vai dar PlayStation 3.
Aí, só vamos fazer a prova de estouro lá na frente?
Nossa. Silvia, você pode? Eu não posso falar,
já tô me cortando. Ó, Larissa, é o seguinte, Larissa.
Eu tô de saco cheio.
A última grande polêmica do Bom Dia e Companhia aconteceu justamente no penúltimo programa, quando a Silvia decidiu simplesmente burlar a roleta. Ela parou a roleta com a mão mesmo.
E você, o que você quer ganhar do nosso programa?
Lucas Neto.
Quê?
Lucas Neto.
Lucas Neto.
Não entendi.
Lucas Neto não, filho.
O Lucas Neto. R$400 pro Pedro. Eu vou entrar em contato com vocês, tá bom? E falando do prêmio, recebeu o prêmio.
Isso aí é a atitude de quem já tá de aviso prévio, pô.
Já tá na
tá
reta
bom,
final.
Tá bom, tá bom. Nossa, que coisa boa.
Cara, né? Muito meme, né? Muito meme.
Muito
né?
Bom.
Essa era a vantagem do Bom Dia e Companhia.
É do ao vivo, é ao vivo, né?
Tem os caras... Era mais solto também, né?
Sim, sim.
E essa época do Yudi da balada aí, o programa começava o quê? 7 da manhã, 8 da manhã, não era? Uma coisa assim?
Direto.
Era muito cedo, ao vivaço. É. Cara, caramba. Se apresentar um programa de TV ou qualquer programa ao vivo, tipo, muito cedo, eu acho
um
muito
difícil. É um programa infantil, que você não pode falar o que você quer, né? Tem
exatamente,
muita
restrição. Você tem que ter um filtro gigante, né? Aí o maluco chega viradaço.
Nossa,
mas tá vendo? Ele bêbado era melhor que a porra da filha do chefe medicada. Ou sem medicação, sei lá. Caralho, que doido.
E os desenhos, Guimarães? Você curtia qual mais você...
Deixa eu ver a lista
aqui. Eu mandei um link pra Isa dos desenhos. Aí, ó. 10 desenhos que marcaram o Bom Dia e Companhia.
Ah, Liga da Justiça era foda.
Já põe o primeiro aí, já vai pra lista aí, já direto.
Scooby-Doo gostava aí, pra caramba.
Pica-Pau,
Pica-Pau gostava desse, aquele outro Pica-Pau Biruleib lá.
O maluco, que era o primeiro.
Pica-Pau doidão.
É, eu acho que era o primeiro.
Acho que ela não gostava,
não. Primeiro ou segundo? É, esse aí era a versão mais legal. Meu amigo da escola é um macaco.
Nunca existiu esse desenho, ninguém sabe quem é esse.
Teve três episódios só. Vai, pro próximo.
Isso aí a Silvia cortou.
Turma do Bairro, Turma do Bairro.
Não lembro desse.
Eu lembro desse, Turma do Bairro. Qual mais? Super Choque, esse aí é o clássico. Super
Choque é clássico. Esse é
a gente tá clamando por um filme do Super Choque. Graças ao Bom Dia e Companhia, né, Guilherme?
Sim, sim. É verdade.
Chegou a anunciar que até, acho que é uma série, não sei se era série ou filme, né? Antes do James Gunn assumir e mudar tudo 100%.
Ah, eu vi um meme, o cara falando assim, putz, se tiver o filme do Super Choque, vai ter que passar na hora do almoço e eu vou almoçar lá. Todo mundo almoçava vendo o Super Choque.
Muito, um desenho muito maneiro. O Super Choque é quase que um Homem-Aranha, né?
Bem legal.
Cara. É parecido um pouco, assim.
Uhum.
Ah, as
Super Poderosas.
Clássico também. Clássico. Mas eu não associava Minas Super Poderosas com o Bom Dia e Companhia na minha cabeça, porque é do Cartoon Network.
É, né? Eu associava ao Cartoon Network também, até as propagandas, né? Falando das meninas superpoderosas.
É, não lembrava que tinha passado no Bom Dia e Companhia, não. Vai. Lula e Virgina. Parece nome de podcast.
É. Nunca vi.
Pode.
Scooby-Doo clássico. Do
bom demais.
Lembrava demais.
Bom também.
Lembrava demais.
Scooby-Doo.
Era meu preferido esse aí.
Você gosta mais do Scooby-Doo ou do Salsicha? Você gosta?
Ah, do Salsicha.
Pega
né?
aqui.
Salsicha.
Vai. Ah, Corrida Maluca. Muito
bom. Bom pra caralho.
Muito
era no Bom Dia e Companhia, Corrida Maluca?
Era.
Eu lembro de assistir muito. Eu lembro. Não sei porquê, isso aí me lembra os sábados. Que quando eu trampava na oficina.
Sábado animado.
Eu ia trabalhar de sábado. Sempre tenho a lembrança de estar tomando café, passando Corrida Maluca e...
O Sábado Animado
é,
também.
É verdade, Sábado
quando
Animado.
Quando não tinha o Bom Dia e Companhia,
era o Sábado animado
era só desenho, não tinha apresentador nem nada.
Desenho um atrás do outro.
Ah, verdade. Mas tem ainda o Sábado Animado? Eu acho que não.
Eu acho que ainda
tem.
Pode ter ainda. Deixa eu ver aqui.
Corrida Maluca. Tinha um jogo da Corrida Maluca de videogame? Existia esse jogo?
Ah, o Ben 10. O Azeitona é muito fã do Ben 10, né, Azeitona?
Verdade.
Pior que eu gostava mesmo.
É bom, porra. Você assistiu o Ben 10?
Eu gostava dos dois primeiros, que era esse molequinho e aí ele já um pouco mais adolescente.
Chegou a ter live action do Ben 10, né?
Teve, é uma bosta.
É ruim?
Ah, pra variar, live action
é possível.
É difícil, né?
Ó, tá falando aqui que é desde 95 até hoje o Sábado Animado.
Ainda tem.
Ah, ainda passa ainda, pô. Legal. Qual mais?
Pois é.
Liga da
Justiça, Liga da Justiça Sem Limites. Eu tenho os box dessas animações aí.
Legal demais. Tem tudo na HBO também.
É.
Foda.
E tem a parte 2 também, ó. Oh. Aí, ó.
Bom dia,
vamos ver qual mais.
Looney Tunes. Esse aí também, não sei porque eu tenho...
Não, esse do Baby Looney Tunes é...
Esse do Baby não, eu lembro do...
Do
acho que eu já devia estar mais velho.
Lembro do normal.
Dependendo da época.
Aventuras de Juniper Lee.
Essa não, na minha época, não.
Já não me pegou, não.
É, também não.
Acho que é mais recente.
Né? É, esse é mais recente.
Jovens Titãs. A animação muito boa do Jovens Titãs.
Uh-huh.
É bem engraçado, piada pra caramba.
É bem boa. X-Men
é o clássico, né? E o mais louco do X-Men é esse X-Men, que tinha aquela animação do Homem-Aranha e tem crossover, né?
Uhum.
Tem episódio que o Wolverine dessa animação aparece lá no Homem-Aranha.
Sim.
Só que quem passava Homem-Aranha era a TV Globinho, né?
Foi o primeiro Faustão e Gugu que teve.
É. Projeto Z. Eu lembro desse desenho, sabia? Boa, esse desenho era maneiro.
Não.
Caralho.
Aquele desenho...
Qual que era a premissa?
Vamos ler ali. Deixa eu tentar lembrar. Eu lembro desse daqui. Tinha um robô e uma mina, que era a melhor
essa
amiga.
Essa série de animada de ficção científica é até hoje uma das mais lembradas porque assistiu Bom Dia e Companhia. Na trama, quando um androide chamado Zeta, não sei se é Zeta ou Zeta, projetado para cometer assassinatos, descobre que um dos seus alvos é uma pessoa inocente. Ele se rebela contra a sua própria natureza e decide fugir. O herói passa a ser, então, perseguido por uma equipe da NSA. Liderado pelo agente obcecado Bennett, enquanto é ajudado pela jovem Ho. A premissa é boa.
E faz parte do universo de...
Caralho, que doideira. Essa
é inteligência artificial. Ah,
lá, e a história tá ligada ao Batman do futuro. Eu não sabia disso, do desenho do Batman do futuro. Que Mano, esse de... é inteligência artificial lá atrás já. É. Os caras já
previam isso.
E a premissa é muito boa, né?
É. Boa.
Baita bom. Coisa pra filme também, né? Uhum. Daria um bom filme.
Sim, meu.
Sim.
Aí eu já não sei nem como fala.
É. M-Yumi? Não faço a menor ideia.
Eu também isso. Não é.
Hi, 2005. No ar, a partir de 2005, eu já tava trampando, pô.
É, sim. 2005,
eu já tava passando raiva dentro do lá em Ribeirão Pires.
2005 eu bati a doa sem tirar a mão. Na época de adolescente, já não tava vendo Bom Dia e Companhia, isso, tá vendo outras coisas.
Os Flintstones, bom também.
Muito bom.
Muito os legal.
Flintstones e os Jetsons.
É, os Jetsons.
A gente vai ter que a parte 2 da teoria da conspiração. É, dizem que uma das teorias da conspiração é que os Flintstones e os Jetsons estavam acontecendo ao mesmo tempo.
Ah.
Que na Terra tinha os Flintstones e era no ar, no espaço, né?
Sim.
Tinha os Jetsons. E aí meio que teve uma era pós-apocalíptica, que a Terra voltou aos primórdios, por causa que acabou toda a tecnologia.
Uh-huh.
E só quem era rico e milionário tinha acesso à tecnologia e vivia no céu. Os Jetsons.
E tem o crossover, né? Tem crossover também.
Então, por isso mesmo, por causa do crossover que surgiu essa teoria.
Ótima teoria. A mansão Foster para amigos imaginários.
Isso aí é Azeitona, 2006, é outra época.
É, né? Nossa, é pra caralho esse desenho.
É o quê?
Esse desenho é muito bom. Era um menino que ele ia pra uma mansão de órfãos, ou ele vivia numa mansão de órfãos e tinha esses bichos. E aí cada um tinha uma personalidade e tal, era muito da hora.
E era tudo da cabeça dele?
Não, eles realmente existiam.
Ah, tá.
Era amigos imaginários de outras pessoas que, tipo, deixaram de ser amigos imaginários, entendeu?
E é do mesmo criador das Meninas Superpoderosas.
Bom, pô.
Legal.
Essa época da Cartoon era muito boa. E aí era muito legal que o Bom Dia e companhia puxava esses desenhos da Cartoon.
É, por causa da Cartoon eu lembro muito, ver muito mais Scooby-Doo, Pernalonga, sim, esses desenhos clássicos lá no Cartoon.
Sim.
Eu lembro que teve o crossover, lembra quando o Batman e Robin apareceu no Scooby-Doo? Esse episódio é muito bom com o Batman e Robin. É muito bom esse episódio. Depois tenta achar alguma imagem, alguma coisa disso aí, o Azeitona do Batman.
Aquele Coragem, o Cão Covarde, era Cartoon ou era Nickelodeon?
Eu acho que era Cartoon.
Era Cartoon também.
A gente pode fazer
era
um Cartoon? Nickelodeon versus Cartoon Network.
É bom também. É. O Cartoon tinha o Johnny Bravo, que era
sim, Johnny Bravo. Então, essa época eu assistia bastante. Johnny Bravo, esse Coragem com Covarde.
Essa é chamada da primeira geração dos desenhos da Cartoon. Que aí era Vaca e Frango, Billy
sim,
Mandy.
Essa época aí que eu consumia também.
Isso aí eu assistia nessa época ainda.
Muito bom.
Não, eu lembro quando eu pedi a TV a cabo em casa, meu pai pediu, era mais pra ver coisa de esporte, e eu criança tinha esse... Eu falei, meu Deus, é 24 horas só desenho.
Nossa,
isso aqui é a melhor vida do... Mano, só desenho.
Muito bom.
Existe isso, um canal que só passa desenho toda hora. Não precisa ficar esperando um comercial.
Clube das Winx, não, também não...
Eu conheço de nome só. É. Talvez a minha irmã poderia... Acho que talvez a minha irmã deve ter assistido, mas
série
eu
de animação
lembro,
italiana.
Sua irmã é aquela que o Tom Castro queria pegar?
Sim, ela mesmo.
Ele chegou a pegar a sua irmã?
Não era minha irmã. Ele elogiou minha sogra uma vez. Ele só falou que minha sogra era bonita e você inventou essa história na tua cabeça.
Não
que
teve da
minha
irmã?
Nunca existiu.
Nunca?
Não.
É uma sogra do Muriel, é nem mesmo.
Eu achava que era. Eu achava que era da sua irmã, pô.
Não era, não.
Quando que... Eu lembro que a gente conversou disso uma vez.
Mas que você placou as coisas e eu só vou junto, entendeu?
Ah, tá.
A gente levantou essa pauta
aqui. Eu lembro de conversar.
Foi.
Tem um programa aqui, irmã do Murilo ou sogra do Murilo?
Sua sogra é neném, Murilo?
É bonita.
É bonita? Quantos anos ela tem?
Não sei.
Vários.
50.
Mas é, mas é casada ainda ou é solteira? Aquelas,
casada.
Aquelas senhoras solteiras de baladas.
Não, não, ela é casada.
Casada. E o seu sogro é neném?
Meu sogro tá bem conservado.
É mesmo?
É. Tá bem. Tá bem conservado. O meu sogro joga bola 3 vezes por semana com 65 anos, pô.
Tá maluco.
Tá voando,
é atleta.
É, tô falando. Tá,
joga
tá
mais bem, que o Soteldo, pô.
Soteldo só joga 20 minutos.
É, joga 20 minutos a cada 6 meses.
É. Clube das Winx. Vamos lá, próximo.
Isso aí já.
Você já fugiu da minha alçada.
É. Vai.
Vai, Tchutcha.
Ah, o Naruto, pô.
Isso aí até hoje. Saiu o Léo Ferreira, tem até fantasia.
Ventura é muito fã de Naruto também.
Isso. É verdade.
Cara, eu nunca assisti.
Eu nunca assisti nada. Eu não faço ideia do que seja Naruto. Você gosta, Francesco?
Gosto. A ideia do Naruto é um menino órfão que vive numa...
num barril, vila numa vila.
Quase isso. Mas é uma vila de ninjas. E aí o sonho dele é, tipo, ser o Hokage, que seria o presidente da vila. Só que aí pra isso ele tem que virar um ninja que vai subindo no ranking até lá e muita merda acontece.
Saga do herói.
O pai dele, ele é órfão de mãe e pai. Aí ele é um fudido.
Entendi.
É muito legal, mas é tipo clássico japonês de grito pra cá, grito pra lá e uns dramas aleatórios.
Entendi.
Você gosta mais do Naruto ou do Charuto?
Charuto, pô, Charuto.
Acabou?
Acabou os desenhos do TV Globinho. Agora, não, do Bom Dia e Companhia. Agora vamos pra...
TV Globo, porque aí a gente já consegue ter um parâmetro do que...
Qual era
a
melhor?
É, lá. Segundo a nossa opinião.
O que eles acharam dessa lista aí do... Também não importa se eles não acharam. O que eles acharam também, ninguém se importa.
Calma aí, meu. Calma aí, porra. Ó, o Felipe Negreiros falou assim, a categoria tá bem conservado. Ou é qual na escala nenenzômetro? Tá perguntando aqui, ó.
Nenenzômetro.
Nem sabia nem que tinha a categoria nenenzômetro. Charles Vinícius de Souza mandou: o meme dos 11 de setembro é fake mesmo, do Dragon Ball. É. Era meu aniversário e comemos bolo vendo as notícias sobre o plantão da Globo.
Cara, que legal esse aniversário, hein, mano? É por isso que você é assim, dodóizinho hoje?
11 de setembro. O Charles falou: que vídeo esse dos absurdos, hein?
É maravilhoso.
Um ótimo vídeo, uma ótima seleção.
Põe os desenhos aí da TV Globo.
E o Felipe Negreiros, ele já deu o veredito dele aqui, ó. Só um deles, entre o Bom Dia e Companhia e TV Globinho, só um deles dava prêmio e tinha apresentador alcoolizado apresentando. Claramente já é o melhor.
É, isso é muito bom.
Que Impossible. Eu lembro desse aí.
Eu lembro também, mas não cheguei a... Não lembro de um episódio.
É,
eu lembro de ver a cara.
Sim, sim. Cadê? Tchau. Qual que é a premissa desse aí? Sobe aí.
São os desenhos da TV Globinho?
É. O que tá escrito? Eu não consigo mais nunca.
A Kimberly tinha a missão de combater o crime na sua cidade, Middletown. A personagem lutava diariamente, mas também tinha suas obrigações na escola e na vida pessoal. É, quem nunca pensou em se fantasiar de Kim Possible com sua blusa pretinha e aquele cabelo ruivo?
Não.
Eu nunca.
Nunca.
Não lembro desse aí, não. Vai, pra baixo.
Dragon Ball
também, que é, até hoje aí tá...
Isso é um clássico.
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 Também
clássico.
Nunca assisti. Sim,
eu também não sou, não, nunca me pegou. Eu
falo primeiro,
até meio avulso na escola de não ser muito fã de Dragon Ball.
Primeiro sempre cara fiquei. A lançar o Nevô, né?
Oi?
É verdade.
Primeiro cara a lançar o Nevô, né, no cabelo.
Ah. Você assistia Dragon Ball? Você gostava?
Eu assistia. Eu não assisti o Naruto, assistia Dragon Ball.
Tem essa rixa ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Cara, tem uma galera que meio que...
Tenta.
É, mas acho que são épocas diferentes, assim.
Mas com Cavaleiros, né?
Isso.
Cavaleiros eu assistia na Manchete.
Manchete. O Dragon Ball o spoiler nasceu com o Dragon Ball, que já falava o que acontecia no... No episódio...
E no título do episódio.
Frieza morre. Fala, caralho, Frieza morre. Era muito bom. Caverna do Dragão.
Aí pegou, hein?
Aí pegou todo mundo.
Dungeons and Dragons.
Eu assisti esse filme essa semana, Dungeons of Dragons.
Ao filme?
O filme. Tá bem divertido. Tá lá na Amazon pra alugar. E tem o easter egg do Caverna do Dragão. Eles aparecem no filme. Puta spoiler, já foda-se. Assiste. É, o filme é divertido pra caralho, filme. Bem maneiro.
Então, eu tinha colocado lá na cinetinha lá pra quando...
Eu vi
que eles colocaram o trailer primeiro.
É, eu aluguei. Tá lá naquela opção de alugar. Eu assisti, é bem divertido o filme.
Legal. E tem os personagens, tudo.
Não, eles aparecem só lá, não tem nem fala, mas aparecem em algum momento lá. Aí eu falei, caralho, que foda. Eu pesquei bem mole, falei, nossa, é uns malucos.
Então,
aí depois...
mas a premissa não é eles?
Não, eles não é eles. Isso que eu não entendi direito, se... Qual que é a... Eu não sei se o filme, o desenho tem a ver com o filme, ou o filme, porque é um jogo, né? De RPG, um bagulho
sim,
assim.
Sim, tanto o desenho quanto o filme são baseados no sistema de RPG de mesa Dungeons and Dragons. E aí o desenho, que é aí dos anos, acho que 80, mais ou menos, foi baseado nisso. O filme, ele também é baseado no sistema.
Mas tem
é outra não história. Não tem relação. É só referência mesmo.
Mas porque o filme é divertido, vale a pena assistir. É bem engraçado. É muita piada. Mais filme de comédia, assim, com aventura do que...
Legal.
É um filme bem divertido.
Do Dungeons and Dragons, tem um filme antigo, não tem?
Se eu não me engano, tem sim.
Que
porque
é
o sistema,
duvidoso.
Ele é muito antigo já.
É, eu lembro desse filme antigo. Desse mais novo aí, não...
Foi agora, saiu esses tempos.
É. Cinema. Qual que é o próximo?
Não tem mais? Ou?
Três Espiãs Demais.
Esse eu lembro esse também.
Esse era aí, bom. Esse aí passava mais tarde.
É quase que umas Panteras, né?
É verdade, sim, né? Sim. É uma versão aí.
Muito. Se não tiver o Jack Chan, eu vou ficar puto.
É isso aí, é possível.
Hantaro. Hantaro não faço a menor ideia.
Era provavelmente eu não assistia.
Até vi passando lá, mas não
eu despertou meu interesse. Eu ia pra Bom Dia e Companhia nessa hora.
Né? Punha no Yu de bêbado.
No Balanço Geral. É. Rocket Power também, eu assistia. Eu
lembro disso aí também.
Tem pouco. O Pokémon era do coisa, né?
É isso que eu ia falar. Tem,
tipo, Padrinhos Mágicos, pô. Isso aí rolava demais.
Você gostava desse aí?
É, eu gostava. E tem uns roteiros muito engraçados, porque tem muita piada nesse desenho aí.
Esse eu não lembro de assistir, não. Eu lembro muito do Jack Chan, do Pokémon.
E a dublagem brasileira deles é muito boa, cara. É muito boa. Tipo, os caras dão... Você ri mais pela entrega da piada do que...
Aquele o roteiro Dudu e Edu era o quê? Era cartoon mais... Passava algum dos dois? Lembra desse desenho, mano?
Lembro.
Esse desenho era maneiro.
Ele tinha um pedaço de madeira, né? Dos moleques. Dudu e Edu. Esse Rugrats também eu não...
Eu lembro de passar, mas eu não assistia.
Pouco, eu assistia muito pouco. Ele tinha bastante piada nesse desenho do Rugrats também. Mas eu não lembro, de fato, de muita coisa assim.
Tipo, Dudu e Edu.
Dudu e Edu, ó, tem a Cartoon Network.
Cartoon, é.
6 temporadas e tem na HBO Max.
Mais.
E essa era uma época que a gente foda-se a temporada, né? É. A gente não sabia que.
Não existia isso.
Não existia
ainda.
Temporada, era o que tava passando.
É, exatamente.
E aí, hoje em dia, que a gente fala, não, se eu pegar pra ver, então deixa eu ver do começo.
É, vou maratonar.
Aí você vê as temporadas, mas.
Jack Chan. Isso aí era bom demais.
Esse era muito bom.
Eu nunca entendi porque o Jack Chan não fez um filme das aventuras do Jack Chan. Na escola, tipo, os personagens do desenho. Seria um baita filme. Eu não sei se também é um desenho que é mais hypado aqui no Brasil, talvez. Só que acontece
pode
muito
ser
isso, né?
Também.
Vem pro Brasil aqui, faz sucesso, no resto do mundo é só prejuízo.
Nossa, isso eu parava pra assistir.
Esse desenho é muito bom, pô.
Era muito legal esse desenho.
E o Jack Chan. E o filme do Jack Chan agora não aguentei ver 10 minutos.
É.
Esse da Netflix aí.
O último filme bom dele é aquele do que o Pierce Brosnan é o vilão. Já viu esse filme? É bom, hein? Como é que é o nome desse filme? Que ele. A filha dele é assassinada em Londres, ele já é veinho. E aí ele vai atrás dos caras que matou. É meio um filme de vingança com o Jack Chan brabo. Não tem nem piada. Legal. Baita filme, ele veinho. Como é que é isso? Deve estar na HBO Max, eu vi. deixa eu achar aqui. Esse é um baita filme.
O Estrangeiro.
O Estrangeiro. É isso. É um baita na HBO. Vale muito a pena ver esse filme. Jack Chan, assim, acho que foi o último bom filme dele, assim, que eu vi. Bem maneiro. E é bem diferente do perfil. É,
e tá na HBO.
Tá. Que ano que é o filme?
É 2017.
2017.
Ah, bem recente.
É, e foi, acho que... E esse é diferente dos filmes dele, que é comédia, né? Aquele ação comédia, sim. Piada. Não, esse é sério. Um filme de drama, assim. Ele é sério. Quase não tem fala.
Ele tá pistola.
É só o Jack Chan brabo.
Ah, maneiro.
É um baita filme.
Ele tá pistola. Não tem piada nem dublê.
É.
Digimon. Ah, o Digimon. Digimon e Pokémon tem essa rixa, você sabe?
Deve ter, né?
Deve ter. Muito assim, a mesma linha, né? A mesma premissa.
Tem bastante. Só que o Pokémon sempre foi mais popular no Brasil.
Mas o Digimon, ele faz sucesso, muito sucesso lá fora? Você sabe disso?
O suficiente pra, assim, ter muitas temporadas, ter jogo de videogame, mas...
Não, porque o Pokémon é mais famoso mesmo, né? Porque tem até... Lembra a época que veio aquela porra do Pokémon GO? Aplicativo lá, que as pessoas ficavam que nem doente.
Eu, na época da escola, eu tinha o álbum de figurinha do Pokémon. Eu completei o álbum de figurinha com 150 Pokémons, os clássicos. É. Primeiros,
Pokémon. Pokémon também era um que eu não me pegava muito, não, também.
Eu gostava.
Pokémon é uma febre, a ponto de hoje ter um jogo chamado Pokémon Sleep, que ele calcula o seu sono e usa isso dentro do jogo. E as pessoas jogam isso.
Caralho. Que doideira. Tem uma legião de fã, né?
A sua geração é bem esquisita.
Beyblade. Esse eu não cheguei a ver, não.
Beyblade era o clássico.
Sim.
É, e ó, e já pelo desenho ali, pela cara dele, dá pra ver que era perigoso. Bob Esponja, pô.
Isso aí até hoje, né? Isso
eu acho que o Bob Esponja é muito da Nickelodeon. Eu também, se a gente fazer o duelo cartoon de Nickelodeon, vai dar bom.
É muito caro, sim.
Grande Wendell.
Wendell Bezerra.
Sakura.
É, esse é aquele que, tipo, a gente sabe que existiu, mas eu nunca parei pra ver.
Eu também nunca vi.
Que...
Não, essa lista aí não tá o Homem-Aranha, hein? Não é possível que não tenha. Acabou ou tem mais aí?
Homem-Aranha?
Clássico, porra.
Homem-Aranha. Homem-Aranha tava na Netflix, aquela animação. Uhum. Todas as temporadas aí saiu.
Eu tenho também o box.
Saíram com ela. É muito boa aquela animação. Essa... Cara, Amazing Homem-Aranha, Amazing Spider-Man.
Essa aí.
Ah, Mari viu isso aí. Eu tenho esse box.
Essa aí tem muito crossover, muito tem o Demolidor, aparece.
Deadpool.
Parece Justiceiro.
Uma galera.
Uma baita animação.
Luluzinha.
Acabou?
Luluzinha é animação brasileira, né?
Yu-Gi-Oh!
Não sei, mano.
Sobe lá, sobe. Da Luluzinha.
Sobe. Aí. Opa. Cadê o texto?
Cadê o texto da Luluzinha?
Não existiram, né? Só botaram a imagem mesmo.
Ah, um menino de 10 anos, três comédias. Não, não fala. Deixa eu ver, mas eu acho que, se eu não me engano, é a animação brasileira.
É desse desenho que sai a expressão do clube da Luluzinha, que são só as meninas, e o clube do Bolinha, que são só os meninos.
Uhum. Sim.
Cadê mais? Yu-Gi-Oh! Também não via muito, mas era muito famoso, né? Das cartas.
Nossa, isso aí... Também na época de escola, isso aí tinha muito do bagulho das cartinhas. Das cartinhas. Essas porra.
Uhum.
Acabou.
Pô, não botaram Homem-Aranha nessa lista. Um puta vacilo. Era o melhor desenho que eu assistia por causa do Homem-Aranha.
Brasil. Luluzinho Brasil.
Inclusive foi interessante o Yu-Gi-Oh! Porque ele juntava duas coisas que o brasileiro gostava, que era joguinho de carta e anime, né? Esses animes de porrada. Porque os personagens jogavam as cartinhas e os monstros matavam na porrada.
Ah, isso é bom.
Ah, isso é. Isso aí pega a galera,
isso,
né?
Isso é bom.
É. Existia um canal nos primórdios da internet, e foi um grande sucesso, assim, que faltou o que a Fátima Bernardes conseguiu, né? Anunciante. Faltou estrutura, né, o Luciano Guimarães?
Faltou.
Edição Nerd.
Faltou.
Você dá uma pesquisada aí, você vai encontrar o Edição Nerd, tem uns vídeos lá. Tá lá o canal ainda, mas...
Tá lá.
Uma pena, porque era o único... Era um canal... A nossa ideia era fazer... Porque a gente se achava nerd. Um canal nerd com piadas, né? Com humor. Uhum. Então, por exemplo, teve esse vídeo aí, ó, Murilo. 5 motivos pra odiar a Fátima Bernardes.
Pera aí, só um minuto. Antes de você falar isso, deixa eu dar uma passada aqui no... Only Feios, que o Felipe Negreiros falou que o... Cadê? Ah, que o filme do Dungeons and Dragons que eu tava falando é do ano 2000 e é simplesmente tenebroso.
Calma aí.
Fracasso de bilheteria absurdo.
Sim, é muito ruim.
É, isso aí, mas eu não sei como é que foi esse agora de bilheteria também, porque ele estreou numa época que tinha muito filme bom. Provavelmente não bombou, mas o filme é divertido.
Uma pesquisada.
É, mas o filme é divertido, vale a pena assistir.
E o Felipe também falou que Pokémon só prestava o jogo do Game Boy.
Ó, o Charles mandou aqui, ó. Pra mim, TV Globinho versus Bom Dia e Companhia é o mesmo que comparar Santos com Palmeiras.
Sim.
Santos é bimundial e o Palmeiras é bi-rebaixado e sem mundial. Bom Dia e Companhia era da emissora da família, a emissora mais feliz do Brasil. E com desenho raiz, a criançada assistia comendo bolacha, chá de água e sal. TV Globinho é emissora do mal. Que isso?
Calma aí, Globo Lixo.
Só as crianças no telinha que assistiam enquanto comiam sucrilhos nesse Nescaubol e os caralho.
Ixi, não pegava a Globo lá, ele ficou ressentido.
Não,
hein? A sua antena VHF tava com problema.
Parabólica, pegava SBT. É.
O filme do Dungeons and Dragons custou 150 milhões e faturou 208.
Nossa, mas não se pagou.
Caramba.
Não, aquele empatezinho que não deu lucro pra ninguém.
É porque estreou. A crítica realmente foi foda. Foi muito boa.
Oi?
A crítica elogiou muito, então pode ser que tenha mais filmes pra, tipo, dar uma segunda chance.
Não, o filme é divertido, o filme é muito legal, pô. Eu assisti, faz uns 2 dias que eu assisti. Dei risada pra caramba. O filme é bem, bem, bem divertido, mano. Oh, muita piada.
Estão falando aqui que faltaram.
E bons efeitos, viu? O filme tem muito fantasia, né? Muito efeito visual e os efeitos são muito bons. Por isso que deve ter o orçamento foi um pouco mais salgado pela qualidade, né?
Sim.
Melhor que muito filme aí de Marvel, de sim. Flash, os CGI cagado.
Ó, estão levantando aqui que faltaram alguns desenhos também na lista, que são clássicos. O do Higashi mandou o Thundercats. Passava também. Sim. Assistia muito Thundercats.
Eu também tenho a sensação do Thundercats ser só de sábado.
Não sei. Não sei. Ele, ó, é... Tartarugas Ninja. Verdade. Também passava. O Milton Bittencourt mandou aqui. E o Capitão Planeta.
Capitão Planeta, um clássico também da TV Globinho. Um clássico Globinho.
Também. O do Higashi
mandou... É que essa lista é mais recente.
Ah, Transformers. Transformers também. Tinha o desenho do Transformers, que tinha o barulho clássico dele transformando.
É verdade.
Que ficou na memória afetiva o barulhinho.
Vamos ver se aí é a edição nerd um pouquinho. Olha o Rude, grande aqui. O azeitona da época aí, ó. É. Olha lá.
Saudades.
Bem-vindos à edição nerd, o canal que não tem grandes poderes e nem responsabilidade. Estamos começando, estreando, né? Um quadro novo aqui. 5 motivos é o nome do quadro. Por que é esse nome? Porque decidimos escolher motivos para tal coisa. E cê... vamos listar os motivos, né?
Porque a gente tem motivo para fazer as coisas. A gente Sim. não faz nada de graça aqui.
Para começar com o pé direito, pensamos qual o motivo mais importante pro nerd, que vai tocar o coração do nerd.
Um nerd de 30 anos, é, o que, que ele é, sente é. Lá no fundo?
Então, no programa de hoje, é os 5 motivos para odiar a Fátima Bernardes.
Me dê motivo!
Deve ter gente pensando, por que vocês estão falando dessa moça? Deve ter gente que nem sabe que a Fátima Bernardes era apresentadora do Jornal Nacional.
Jornal Nacional. Eu lembro que ela ficava à noite, não atrapalhava a nossa
ela
manhã.
Ela foi a musa da Copa, agora que eu lembrei. Ela pegava o ônibus. A Fátima Bernardes andou de ônibus.
É, a gente podia andar de ônibus. Você vê que tempo louco era esse Brasil ganhar
fazendo
a Copa,
pagode,
a gente
ela tinha
ônibus pra todo mundo.
Enfim, a Fátima Bernardes, ela começou o programa dela há 8 anos, numa época que...
Qual o programa dela?
O encontro, né?
Encontro com a Fátima Bernardes.
Encontro com a Fátima Bernardes, com o William Bonner. Nossa senhora, deve odiar até hoje esse programa.
Bonner ficou emocionado.
Não, eu não. Eu quase não me emociono.
É, há 8 anos, quando ela iniciou o encontro, acabou um ciclo importante na vida do menino nerd, né?
É, o brasileiro, ele sofreu muito com a... Duas vezes, né? Porque perdeu o casal que o Brasil amava ali no Jornal Nacional. E as manhãs nunca foram tão tristes.
Porque acabou-se ali TV Globinho. Pra quem não sabe, o que é a TV Globinho, Rudy?
Pô, a TV Globinho, ela era o Cartoon Network do pobre, né?
Exatamente, porque hoje em dia é fácil você ter acesso a assistir Dragon Ball a qualquer momento, mas quando a gente era moleque, não, mano. É, tinha que esperar dar aquele quase meio-dia assistir Dragon Ball e vazar pra escola. Era mais ou menos...
Hoje você tem YouTube, você tem 1 milhão de canal lá, a gente tinha 2 canais. Eu sou de Sorocaba, era SBT ou Globo. É. Se um não tinha desenho...
É, e o único canal de desenho que existia era o Cartoon Network, que era da TV a cabo, mas em Sorocaba não tinha essas coisas, né?
Não tinha
TV a cabo.
Né? Não tinha energia em casa, né? Tinha que ficar pedalando na bicicleta pra ligar a TV, então...
Então começa agora, senhoras e senhores, os 5 motivos para odiar a Fátima Bernardes.
A nossa lista vai estar melhor do que aquela. Dos
o primeiro desenhos. Motivo...
Parabéns, o Azeitona.
A internet.
Você conseguiu...
A internet tá meio pau
claro,
hoje.
Claro, hoje... A culpa é sempre dos outros, né? Sempre de terceiros, né?
Impressionante.
É nunca é a sua incompetência. Que, pô, porque já não fez o download do vídeo, né? Não baixou.
É complicado,
porque
né?
Porque se a internet já tá sempre ruim, o que você tem que fazer pra prevenir?
É, você tem que se... Exatamente, você tem que se precaver, né? Que fala.
Ai, 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 ai. Enfim, mas depois procurem lá o Edição Nerd. E com certeza esse aí, os 5 motivos, tem uns desenhos que não tá nessa lista aí, que eu senti falta aqui de cabeça. Tenta ver se você consegue puxar os desenhos que tem ali, ô Tchotcha.
É, na internet tá meio pangua.
Não, acho que a internet tá meio... A live tá no ar ainda, né?
Tá meio tá pangua.
Então tá bom. É, você é bem burro, né? Calma aí. Deixa eu botar aqui nas minhas anotações que talvez eu devo ter isso aí do Edição Nerd, que a gente que escrevia, né, Guima? Uhum. Edição, fala um pouco da Edição Nerd.
Edição Nerd era um projeto muito bacana, tinham vários quadros, tinha um quadro do desenho, né? Fazia o desenho, resumindo filmes em desenho. Era bem legal. Tinha os horóscopos dos heróis.
Bom também.
Tinha 5 motivos, que era um quadro legal. Tinha vários temas, e era sempre 5 motivos. Tinha os reacts dos
eu
trailers.
Achei aqui, ó, o roteiro do 5 motivos desse vídeo que o Azeitona não consegue passar. Os desenhos que tinha aquele listado. 1, Aventuras de Jack Chan.
Sim.
Aqui, ó. Que inclusive o Jack Chan era produtor executivo. Aqui, era em conteúdo com informação, hein?
Uhum.
Caralho.
Teve 95 episódios distribuídos em 5 temporadas. Caralho. Episódio pra caralho, pô.
Porra.
É isso.
Mais de 20 episódios por temporada.
E a piada aqui, ó. E o desenho era tão bom que o Jack Chan na animação também dispensou os dublês nas cenas de ação. Aqui tem o release. Outro desenho Pokémon, tá aqui na lista.
Uhum.
Três Pianos Demais, que passou também ali. Uhum. Homem-Aranha, tá vendo?
Homem-Aranha.
Homem-Aranha.
Amazing Spider-Man.
É, o... A piada aqui, ó. Com certeza essa piada é do Guima. Todo mundo lembra de ter visto, menos o Demolidor. Uhum. Acho que esse é o desenho mais nostálgico de todos. Blá, blá, blá. É, Homem-Aranha e Dragon Ball Z.
Cara,
é o último.
Ontem eu vi um vídeo no TikTok, os caras...
Olha essa foto, não sei por que, algum motivo. Não sei se dá pra pegar aí, Azeitona.
Mais ou menos.
Se eu teria algum motivo, a gente ia fazer uma piada comparando o Goku com a Ana Maria Braga.
Ana, quando ela usava o cabelo arrepiado. Pra... Cabelo de supla.
Falando, dá pra identificar agora.
É, sim. Uhum. O cara me lançou um vídeo no TikTok, assim. É a DC, a Marvel se prepara pra lançar um jogo do Demolidor em primeira pessoa. Aí é só tudo escuro e a porrada comendo. Muito engraçado. Os caras foram gênios.
Edição nerd, era um... Porra, a gente descobriu que não era tão nerd assim, né? Quando teve o canal, porque exigia muito, né?
Você tinha que ficar ligado 24 horas, acontecia qualquer coisa. Não, cara, surgiu...
É um, muito, é uma doideira,
uma,
né?
Uma foto do set do Ultimato. Caraca, uhum. Tem que fazer um react. Era... Corre pra Santo André. Tipo, mano, e aí
e era... O que faltava muito também era... Precisava... Esse tipo de canal, você tem que ter, tipo, editores. Não são vários à disposição pra fazer essas montagens aí, botar as piadinhas, sim, na edição. Porque a gente sempre se preocupava, pô, tem que ser um vídeo que tenha piada. Então, qualquer coisa que a gente ia fazer, sentava e escrevia um roteirozinho pra botar piada.
E aí, às vezes, tem piada que tá no roteiro que não funciona na edição. Tem piada que não tá no roteiro que, às vezes, surge na edição. Então, precisa todo mundo estar sempre muito ligado.
Tem piada que a gente conta com a edição, que era botar uma imagem, então já tava escrito, tem que buscar a imagem.
Buscar a imagem, é um trampo.
O Edição Nerd que começou na... Era a época da pandemia, começou na sua casa. Você apresentava o jornal.
É, era maneiro, porra.
E aí, qual que era o quadro lá que a gente... Que fazia dos super-heróis?
Era uma coisa que a gente fritava, né? Alguma coisa de fritar. Era uma coisa fritando os super-heróis, assim, nas piadas pesadas com super-heróis. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí.
Era, a gente tinha, eu lembro que tinha um do Wolverine, tinha um do Batman. Acho que a gente chegou a fazer do Hulk também, não sei, eu acho.
Joga aí, dá um play aí nesse vídeo. Ele...
Volta pro canal, pro Edição Nerd aí, pra gente ver. Tem ali, pô.
Esse vídeo tá funcionando agora? Conseguiu baixar?
Não, mas já falou o que, que tem
mais
no
ou
vídeo.
Menos.
Volta pro canal aí pra gente dar uma olhada. Só pra passar nos
aqui, ó.
Thumbs.
Top 5 da ofensa que era inspirado no CQC. Ah, top 5 da ofensa nerd.
Põe vídeos ali.
Aí tem um aqui, favor, que é o Capitão Pátria. A gente fritando o Capitão Pátria. É muito específico.
Pior,
vai na playlist, vai na playlist.
Será que a gente tá arrumando a tela?
O Coringa pediu socorro.
Ah, isso aqui, era bom. Ó, uma das piadas. O Capitão Pátria é igual o Frota. Dá uma de durão, mas no fundo só quer leitinho. Então é um monte de... Muitas piadas boas, viu, nerd? Aqui, isso aqui, você não show os nerds aqui, isso aqui bomba essas piadas, viu?
Bomba mesmo. Olha lá. Playlist, ó. Tinha muita coisa. Ó, explicando o Dark.
Olha lá, Draw My Life. Nossa, aí foi uma febre, lembra?
O Draw My Life, a gente resumiu os filmes em desenho.
É, põe um do Draw My Life.
Sejam bem-vindos ao Edição Nerd, esse é o Draw My Life. E no episódio de hoje, a história do menino Barry Allen, o The Flash. Muito rápido, hein, Barry? Melhor ir devagar, volta devagar. Só cuidado pra não cagar a linha do tempo.
Tem um Afonso ali no meio.
A história começa com Barry nascendo atrasado. Aparentemente, a mãe dele era o Rubinho e ele o auxílio emergencial. Com 11 anos, sua mãe foi assassinada e o seu pai levou a culpa. E você achando que a sua família era problemática. Para de ser mimado. Pai do Barry foi preso e essa é a grande diferença entre Barry Allen e o Afonso Padilha. Porque o pai do Afonso foi comprar cigarro, já o do Barry pediu pro filho levar o cigarro pra ele na cadeia. Barry entrou na adolescência, mas nas primeiras vezes que tentou o vestibular se ferrou. Foi o primeiro jovem a chegar atrasado no Enem. Derrubando todos os prognósticos, pois era o mais atrasado da turma, Barry se formou como cientista forense e foi trabalhar para a polícia de Central City. Sempre chegando atrasado e suas desculpas para o chefe já não colavam muito, né? Fui levar minha mãe no médico, meu pai na fisioterapia. Por conta desses atrasos, Barry era obrigado a fazer hora extra para compensar. Até que um dia, estava em seu laboratório, cheio de produtos químicos, e um raio o atingiu. Após ser atingido por um raio, Barry ganhou super velocidade. Por causa dessa tempestade, ele se recusou a entrar para o X-Men e assina contrato com a DC Comics. Perguntado sobre o ocorrido, o professor Xavier disse: "Uma pena, ele seria uma mão na roda para a equipe." Depois de ter entendido seu novo dom, Barry decidiu seguir as pegadas do seu herói favorito dos quadrinhos, Jay Garrick, adotando o codinome Flash como um tributo, sendo assim se tornando o primeiro cosplay da história. Relembrando o passado, Barry não perdeu o costume de chegar atrasado até na escolha do nome. No final de semana seguinte, Barry começou a reparar que tudo ao seu redor estava mais lento. Ele chegou a uma brilhante conclusão. Pô, melhor eu parar de correr, vou andar um pouquinho. Outros poderes foram manifestando, como seu raciocínio super rápido, assim como a capacidade de viajar no tempo e entre dimensões. Barry diz: "Melhor continuar na DC." Barry volta para Central City e descobre quem é o verdadeiro assassino de sua mãe, aquele que viria a se tornar o seu grande inimigo, o Flash Reverso. Ele era tão parecido com Michael Jackson que o primeiro grande sonho do Flash Reverso era entrar para os Jovens Titãs, só para ficar próximo das crianças. Ele matou a mãe do Barry e disse uma frase que entrou para a história. Au!
Não lembrava nada disso.
Também não.
Poderíamos até contar sobre Iris West, o grande amor da vida de Barry, que viria a ser a sua esposa no futuro. Só que essa mina, na boa, é muito chata na série, então resolvemos abrir mão. Flash então decide voltar no tempo e salvar a sua mãe.
Voltou no tempo.
Isso causou o Flashpoint e causou uma puta mudança no universo. Tanto que Bruce Wayne está morto e quem é o Batman é seu pai. O Negan de The Walking Dead. Mas graças ao Batman pai, Flash Reverso foi morto e o Flash conseguiu consertar a linha do tempo. Barry volta no tempo, caga na linha do tempo e abre diversas realidades paralelas. Em uma delas, até o Corinthians ganhou a Libertadores. A do Palmeiras campeão mundial, nem o Flash Reverso que veio do século 25 conseguiu encontrar. Depois de tudo resolvido, o Flash voltou para os dias atuais, arrumou a linha do tempo, mas mal sabia ele que ainda teria uma brecha. Flash decide novamente renovar seu contrato com a DC Comics. Stan Lee nunca escondeu ser fã de Flash e com tantas recusas deixou uma ferida aberta nele. Por isso, nas histórias da Marvel, ele sempre usou o Mercúrio. E esse foi o Draw My Life com o Barry Allen, o Flash. E o resto, vocês já sabem, é só história.
Pô, isso era
aproveita
legal,
aí, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo com os amigos, hein?
Legal, pô. Quanto tempo demorava pra fazer esse... pra filmar?
Pô, saiu 5 minutos de vídeo, esse Draw My Life. Pra desenhar demorou...
Demorou.
Eu lembro que a gente fazia o roteiro, aí você desenhava em cima do roteiro que a gente escreveu, né? E aí a gente fazia na lozinha, né? Você tirava a lousa e apagava
em cima. É. Isso aí dava um trampo do cara. Tem um do Batman, tinha um do Hulk.
É, teve vários. Pô, esse quadro era bem maneiro.
Era bem
tinha
maneiro.
Muito quadro maneiro da edição nerd. Uma pena tinha. Que não... Era uma época também que do YouTube difícil, que a gente começou fazendo o jornal no meu canal, aí depois a gente... Teve aquele bagulho, tem que ter um canal só disso. Aí você começar um canal do zero, é muito difícil.
Uhum.
E uma pena, porque eu gosto pra caramba desse universo. A gente teria isso. Imagina se tivesse até hoje com esse canal. Mas foi graças ao estresse, o cansaço de fazer esse canal, que a gente decidiu, quer saber? Vamos logo fazer uma série, já que é pra ter trabalho. Ah. E surgiu o processo daí, depois disso.
Depois da edição nerd.
É.
Legal demais.
Boa lembrança.
Ótima história, ótima história.
Ai, ai, ai. E aí, tem mais algumas coisas aí sobre TV Globinho e Bom Dia e Companhia? Pra você, qual que era o melhor, Muras? Qual que te tem mais afeto, assim?
Cara, eu acho que eu assistia mais TV Globinho, eu acho.
É, eu até também acho que eu via mais TV Globinho, mas o desenho da Liga da Justiça é o meu preferido de todos. Ah, então, Bom Dia e Companhia tem uma vantagem, porque esse
desenho eu gostava muito do desenho do Jackie Chan, muito mesmo.
Eu assistia mais Sábado Animado, porque eu estudava de manhã. Aí eu não pegava o Bom Dia e Companhia, chegava em casa, tava acabando o TV Globinho.
Que era na hora do... que aí ele jogava já pro jornal local, né? É.
Sim. Já pegava o MGTV lá na...
Qual que é isso aí que tá na tela, Azeitona?
Qual das eras do Bom Dia e Companhia mais combina com você? Achei esse quiz aí no quiz, BuzzFeed. Né? Vamos responder ele. Olha lá, vamos ver aqui, ó. Escolha um desenho animado, vamos ver as opções. Banana de Pijama, Laboratório do Dexter, Os Pinguins Naruto. De Madagascar e Naruto.
Aí nenhum, hein?
Banana de Pijama, põe aí. Uhum. Não era um desenho, né? Agora escolha outro desenho animado, olha lá, ó.
Thundercats.
X-Men.
Avatar, X-Men e o outro Clube do quê?
Winx.
Das Winx, Clube das Winx. Cara, o X-Men Evolution... Thundercats, eu não...
Eu vi mais Thundercats.
Thundercats é muito bom também. Thundercats era muito legal.
Passou da hora ter um live action do Thundercats também.
Thundercats.
Você acha que dá bom?
Cara, depende de quem produzir.
Porque live action é muito... A linha entre ficar legal e ficar uma grande e gigantesca bosta é muito próxima, né? Eu iria de X-Men Evolution aí, nesse.
Então vai, X-Men.
Qual desses apresentadores assistentes você gostava mais? Quais são? Essa mina Michelle, que eu não faço ideia quem é. O Yudi da nova geração.
Bozo e o Fiuk.
Ah, vamos no Bozo, né?
Pô? Ah, vamos no Bozo, pô. O Bozo é bom porque, além de tudo, tem cocaína.
É.
Vai. Qual o lookinho mais te agrada? Eu vou naquele rosa ali porque me lembrou da Maísa. Aquele de baixo ali, ó. Da menina de rosa. Vamos nesse aí. Escolha um meme da Maísa. Ah, ela puxando a peruca do Silvio Santos. Clássico da TV brasileira.
Silvio Santos, ó, já levantou na hora.
Já ficou putaço.
É, lá em peruca, ele, ô, calma aí, meu.
Tira a mão. E um meme da Silvia Bravanel, de borboleta, pelo amor de Deus, né? Ela descendo de borboleta. Do nada. Você vê que sair é a filha do patrão falando: hoje eu quero descer de borboleta. Foda-se.
Se vira.
Se vira aí.
Se vira. E ela parando a roleta também é muito bom.
É.
Ah, deu R$400. Parabéns, hein? Oh, muito bom.
O que ela deve gostar de criança é brincadeira, hein?
Manda aí, porra.
Se for pra mudar de canal, melhor assistir TV Globinho, TV Colosso, Angélica ou Encontro?
Ah, o TV Colosso.
TV Colosso. Também, TV Colosso. Legal, TV Colostro.
Isso aí, que ano que era TV Colosso? Era
anos,
bem...
No começo dos anos
90. Começo 90, né?
E o Melocoton é aquele, o segundo ali, ó, que tá com a Eliana com aquela carinha boa, que a Eliana já tá querendo terminar a gravação e o diretor quer fazer mais uma. Vai. Aí. Escolha um programa infantil que não existe mais, mas você queria que voltasse.
Caça Talentos.
Show da Xuxa, Caça Talentos. Ah, Eliana e Alegria, que tinha o Chiquinho. Lembra do Chiquinho?
Chiquinho, pô.
Tinha música.
Ó, TV Colosso, 93 a 97.
Era bem criança, assistia essa época.
4 anos.
Qual novelinha que foi exibida no SBT a sua favorita? Chiquititas. Fácil.
Poliana Moça.
Disparado Chiquititas.
Ali, ó.
Gostava mais do que do Carrossel, Murilo?
Gostava. Mais Chiquititas.
Você era
Jaqueline Petkovic.
Caramba.
Que rolou até um climinha, eu achei uma notícia aqui. Deixa eu ver se eu... Acho que eu não mandei essa. Mas rolou um...
Da Jaqueline...
Algum climinha com ela.
Foi ela que fez um filme com o Daniel, que ela era o par romântico do Daniel, o cantor. Não teve esse filme?
Teve isso.
Esse filme, pô.
Olha lá. Você está sempre rodeada de amigos, se dá bem com todo mundo, ama crianças, animais... Mas não te dão a atenção que você merece, Murilo. Tem que ver isso aí.
Tem que ver isso aí.
Tem que ver isso aí. Ai, que bom. Maravilhoso.
Deixa eu ver se eu acho aqui.
Qual era o climinha?
Ah, que rolou tipo uns bagulho dela de assédio moral com ela gravando e ela saiu fora no meio da gravação, saiu do estúdio. Acho que o diretor foi meio cuzão com ela. E aí ela saiu fora no meio da gravação.
Que nem todo lugar é o...
Nem todo lugar é aqui, né?
É a família brasileira, né? O verdadeiro... Podcast da família brasileira.
Exatamente. Nem todo canto é animado e respeitoso como aqui.
Não é isso. Porque aqui a gente não deixa nenhum diretor falar, né?
Exatamente. Não tem como ele assediar moralmente alguém porque ele não fala.
E é melhor assediar ele antes dele começar a assediar.
Aqui, controvérsias. Em entrevistas, Jacqueline Petkovic afirmou já ter sofrido assédio moral algumas vezes nos bastidores do programa. A primeira delas aconteceu enquanto a apresentadora ainda gravava o piloto do seu primeiro programa. Pra começar, legal. A mudança acabou causando a insatisfação da equipe e do diretor Milton Neves. Jaqueline conta que toda a equipe abandonou o estúdio enquanto gravava o programa. Não foi ela que abandonou, foi a equipe. A apresentadora conta ainda que foi proibida pelo diretor da atração de ir ao velório de seu avô. Que, segundo palavras dela, o diretor me disse... Que se não viesse gravar, não precisava mais ir.
Porra, criminha bom, né?
Criminha bom.
Criminha o clima legal, que a gente chama.
É, exatamente. Tipo, você entrar pra você apresentar um programa pra criança bem feliz.
Sim. Bota o link que eu te mandei aí, Isa. Põe aí. Pro Murilo ver um negócio. Acabei de te mandar o link aí.
Deixa eu ver aqui os OnlyFans, o que eles estão falando.
Eles acabaram de mandar aqui, ó, que na manchete era o Supra Sumo, porque tinha o Changeman, Jaspion, Cavaleiros
do Zodíaco. Aqui é uma geração mais antiga ainda, né?
Sim.
Então, tinha o Jaspion, tinha o Jiraiya.
Tinha o Black Kamen Rider.
Black Kamen Rider.
Cybercops.
Do Cavaleiro do Zodíaco, eu cheguei a ter CD do Cavaleiro do Zodíaco.
Eu tinha um bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco.
Minha mãe foi uma vez pro Paraguai. De busão pra comprar muamba pra vender aqui. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Aí ela me trouxe um Mega Drive na época e um monte de boneco do Cavaleiro do Zodíaco. Acho que uns 8 bonecos do Cavaleiro do Zodíaco do Paraguai, obviamente. Uhum. E aí eu lembro que as armaduras deles, os bonecos eram tão ruins que você ia pôr as armaduras e a armadura não ficava no boneco. Você ia mexer, aí ele caía tudo. Era mó tosqueira.
Bota aí... Bota a imagem, precisa pôr o link não, só põe a foto, porra.
Didi, o cupido trapalhão com Jaqueline. Meu Jesus amado.
Só põe a foto, porra.
E eu gosto do canal Central Jaque
Petkovic. Só põe a imagem que tem. Era esse aí que ela fez par romântico com o Daniel. Olha a capa do filme.
Nossa,
ali.
Que coisa era maravilhosa.
Filme, eu não lembrava que era filme do Didi, eu lembrava que teve alguma coisa disso.
Mas e aí, o que rolou nesse esquema aí? Deu um climão?
Ela era... Não, ela basicamente era o par romântico do Daniel.
O que rolou é o Daniel e Jaqueline atuando, né? E o Didi, que não é nenhum Marlon Brando também.
O Marlon Brando brasileiro.
O Cupido, Didi, o Cupido Trapalhão.
O Cupido Trapalhão. Caralho, que coisa boa.
Meu Deus.
Que até quando o Didi. Você vê que esses roteiros do Renato Aragão, até quando ele é o Cupido, que em teoria ele não é o principal, né?
Não.
Se você for assistir o filme, só tem ele.
E é o Didi, né? Tem que estar tá no.
Tem que estar. Ele tem que ser a estrela do negócio.
O Cupido atrapalhando.
Nossa, que coisa boa.
Caralho, que coisa maravilhosa.
Tem mais alguma coisa aí pra falar, ô Muras Moras?
Deixa eu ver dos links que...
Já foram todos ou direção?
Já foram todos. Tem suco.
Tem o quê?
Suco de Brasil.
Então vai.
Bota aí. Bota o do parabéns primeiro pro um pai, ou pro pai, né? O pai brasileiro dando parabéns pro filho. Cadê? Olha lá, ó. Prato servido em aniversário do filho de Neymar viraliza nas redes sociais. Davi Luca fez aniversário, Neymar. Eu mandei só a foto, que é o print do Stories. Bota a foto, que aí fica maior a imagem.
O que aconteceu, Murilo? Não entendi.
Mano, ele postou um Stories com uma foto pro aniversário do filho dele. Só que aí é a foto com dois canoli no prato. Olha a aparência desse canoli.
E aquele vômito ali.
Então, exatamente isso. Aí gerou isso que gerou da galera falando. Que, mano, parece que cagaram no prato da porra do moleque. E aí a foto do aniversário do filho dele não é uma foto dele com o filho. É uma foto de um prato. Tipo, não é uma selfie, por exemplo.
Então, quando eu vi essa foto a primeira vez, eu achei que era um bolo. E isso aí, a parte de cima era...
Ah, você achou que o prato era um
tipo, que era um bolo, e esse aí era só a parte de cima do bolo. Uhum. Depois que eu vi, não, é um prato com dois canoles e um cocôzinho de formiga ali.
E um vomitinho.
E um vômito de cachorro.
Uma vela, um vômito de cachorro com uma vela em cima. Isso,
bem feio.
Falei, bem, caramba. O chefe tá precisando trocar o chefe. Ele levou o chefe dele, o chefe de cozinha dele aqui do Brasil, levou lá pro Al-Hilal, né? Inclusive, ele, uma das exigências dele foi ter, se eu não me engano, 5 pessoas ou 10 pessoas trabalhando na casa lá que ele vai ficar. E uma das pessoas é um chefe de cozinha pra auxiliar o chefe que ele levou aqui do Brasil. Pra trampar pra ele lá.
A princípio lá.
Os caras têm chefe de cozinha.
Proibido fazer bolo, né?
É lá só canole. É, isso é uma. É, não
sabia
é
que o Neymar
suco,
tava.
Verdade,
o Neymar foi contratado pela Juventus da Moca, não.
O próximo aniversário vai ter pizza. E aí eu queria fazer aqui pra gente encerrar um react das casas dos cantores sertanejos, que eu achei interessante essa matéria.
Cadê?
Pra gente fazer um react e analisar. Aqui, ó. Cinema, capela, camarim e mais. Como são as mansões?
Tem que ter a capela, né?
Ah, muito religioso.
Rodrigo, né? Tem na
casa
dele.
De Deus. Vai. Tem foto ou é o vídeo? Ah, e tem essa é a clássica do Gustavo Lima, que a casa dele parece uma loja da Avan, né?
Parece.
Uhum.
Dá um zoom aí pra gente. Aí, por gentileza. Muito obrigado.
Olha só que viga.
É, tem. Tem as colunas ali e a canelinha do Gustavo Lima.
E a viga no meio. E a viga no short.
E tem a canelinha fina do Gustavo Lima. Aí, o que, que é isso, pô? Aí? De quem que é? Essa é a dele ainda?
É do Gustavo Lima, ainda onde ele fazia as lives.
Ah, ele fazia as lives. Ó. Tem um lago. A humildade em pessoa, né?
Não.
Tem o paredão. Paredão do embaixador. Que é esse carrinho aí que é só som.
Uhum. É o Gustavo Lima e você, né? Da época da música, né?
É. Aí tem a casa da Simone. Simone Mendes. Caralho, parece uma loja de vestido de noiva.
Parece.
De lugar chique, assim.
Ali em Moema, ali, só dessas lojas aí.
É, então. Casa da Simone. Por que o Rico é tão brega, né?
Olha.
Olha lá, o que é isso aí? A sala. Ah, é a sala dela. Parece sala VIP de aeroporto de Dubai.
É.
Olha lá, aí tem a casa da Simone. E é tudo muito clean, né? Branco, assim. Como se... Ó, tem elevador. Não adianta. Mas aí, até aí, o Vilela também tem, né?
Deve ter uns 4 andares.
É, o cinema?
O sofazinho dela. É, provavelmente.
Sala de televisão.
Sala de televisão.
Olha lá o.
É home... muito doido que essa galera tem umas casas gigantescas e eles quase não ficam dentro da casa.
Não tem nem amigo, não falo nem com a irmã mais essa aí.
Então,
tem a puta mesa de jantar, tem 15 pessoas.
É, pois é, só um parênteses do que eu tava vendo esses dias, o Pedro Scooby, que o Podpah tá com o bagulho agora, que o Pedro Scooby vai na casa do povo. Foi até na casa do Ventura. E eles estavam na casa dele.
Mas
tava
foi
na
casa
do...
da Paulista, né? Não foi na mansão, né?
Não, ele... Ah, foi em São Paulo aquilo lá?
Eu acho que foi, não foi?
Eu
foi
não, na... não assisti.
Foi esse. Na Chacrona.
Esse do...
Não, também não, pelo amor de Deus.
Do Zé Roberto...
Vou assistir. Quem que vai assistir?
Não, o Zé Roberto, ele tem uma academia dentro do quarto. Tipo assim, tem a cama dele. E aí a antessala, onde tem a... O que seria o closet, vai, do quarto, que é um quarto gigantesco, uhum. É uma academia completa. Tem tipo, muito aparelho. Que ele falou já, que ele acorda e já vai fazer um exercício. Mano, o Zé Roberto doentinho. Vai fazer 50 anos, caralho.
Doentinho, né? O famoso doentinho, né?
Sim.
O
maluco vai fazer 50 anos e, bicho, ele tá trincadaço.
É o quedinho que deu certo.
É.
Qual que é o próximo?
Michel Teló.
Michel Teló.
Boa.
Aí, ó.
Oia.
Casa boa, hein?
Eu consigo 15 morar
milhões,
aí.
Hein?
Eu consigo morar ali, hein?
Acho que dá pra
morar com tranquilidade. E o detalhe ali, ó. A casa era da Bruna Marquezine, ó. Ele comprou, não é isso? Só dali, velho. Tá cortando o texto.
A casa foi vendida pela Bruna Marquezine.
15 milhões.
15 milhões.
15 milhões. É muito dinheiro, hein?
Só o Di Lopes conseguiria comprar essa casa.
É, eu não compraria, não. 15 milhões.
Não. É, não, não gostei da decoração.
É, não gostei da grama verde.
Chateloy tá esfersosa.
É.
Vai. Que mais?
Anda.
Tá, isso aí, falta de família, a gente não quer ver.
A molecada.
Ninguém se importa com a família.
Ninguém se
importa. Tá magro, hein? Tá doente, pô.
Calma aí, pô. O cara tá em dia.
Tá em dia, tá fino.
Ó o Daniel.
Caralho, o caso do Daniel parece uma escola de... Escola católica.
Escola de...
Internato, corte, parece um internato.
Corte e costura.
O caso do Daniel. Bem estranho o caso do Daniel.
Há muito tempo, né?
O Daniel já é... Isso aí é rico desde os anos 90.
Eu me amarrei, né?
Vai, pra baixo.
Ó, capela, casa de boneca em tamanho real, caralho.
Piscina e uma grande área externa.
Isso aí é uma doença, né?
Casa de boneca em tamanho real não faz sentido.
Casa de boneca é foda.
Caralho!
Vai lá.
Tem uma parecida dentro.
Uhum.
Pô, mas eu achei... Quando falou capela, eu achei que era uma coisa mais humildezinha. Não, é uma igreja.
Cara, o Rodrigo.
É uma igreja mesmo. Caralho.
É um capela inteiro.
Que doido. Zé Felipe, vamos lá. Vamos
aí,
ver.
Sim, hein?
O que que vem aí?
Eu já gostei.
Estão construindo uma mansão com 7 suítes em Goiânia. A casa está localizada no mesmo condomínio que vive o pai do cantor Leonardo. Ah, vai morar do lado do pai, né?
É, pô? Claro.
Ah, vai fazer.
Ah, tá fazendo.
Isso aí vai dar uma dor de cabeça, hein? Fazer isso aí.
Isso aí.
Nossa,
vai dar um...
senhora, isso aí é o que ele vai desviar de rio, é brincadeira, hein?
Isso é um climão.
Olha lá. Aí a Virgínia fazendo a dancinha na obra.
É, com capacete.
Vai, baixa.
Um vídeo que eu vi da Virgínia, ela experimentando os vestidos, ela não gostando de nenhum, fazendo uma cara de bosta. Pô.
Sério?
Bem doentinho esse povo, né?
Sim.
O Murilo Moraes.
Sim, é muito dinheiro, né?
É muito dinheiro, é muito difícil ser rico, cara. Mas, assim, eu acho que deve ser.
É, não, você tem muito dinheiro, porque a Bruna tá pagando muito bem vocês. Tem que, inclusive, diminuir.
Tem que diminuir esse cachê.
É, e você compra essas roupas da Insider?
Não, claro que não, pô. A Insider, inclusive, tá sempre com a gente. Ela manda cupons para nós e a gente aproveita, ó, o cupom POD12 para comprar com 12% de desconto em cima dos descontos que já estão no site. Então entra lá, não perde essa oportunidade. Insiderstore.com.br. Tem linha feminina, linha masculina. Todas as peças que você imaginar, a Insider tem, com uma tecnologia incrível, superior e diferenciada. Então entra lá, insiderstore.com.br, ativa o nosso cupom POD12 que você tem só vantagem lá no site da Insider. Né, Murilo?
Exatamente. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui durante este programa. Deixa nos comentários aqui qual é o seu programa infantil favorito, Bom Dia Companhia ou TV Globinho.
Desenho que faltou nas
O desenho listas. Que faltou também, coloca aí junto. É, um grande abraço aí pros OnlyFeios. Muito obrigado que vocês estavam aqui com a gente. Como sempre, você que quiser virar um OnlyFeio, primeiro de tudo, você precisa ser feio. E segundo, você precisa virar membro do canal. Então se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal de cortes, vire membro, vire um OnlyFeio e vem pra panelinha do OnlyFeios lá no Telegram. Um grande abraço pra vocês aí. Valeu.
Fui. Tchau, gente.
Valeu.
Até amanhã. Até mais.
Vem, Globinho.